características, uma mini bio, três enumerações com 3, 16 e 15 itens cada uma, 6 questionamentos, 2 ortopensatas do professor Valdo, 11 fontes bibliográficas e 4 revisões aí que a gente vai depois passar para o Hernani. Então, paracomorbidade é a associação multidimensional parapatológica sinérgica e simultânea entre determinado transtorno e ou doença holossomática e a presença de heterassédio extrafísico explícito, acometendo determinada consciência predisposta, cabendo ao parapsíquico lúcido, homem ou mulher, saber para diagnosticar e atender tais demandas em conjunto com a equipe extrafísica de amparadores. Isso aí está dentro da desassediologia e tenepsologia. Então, esse paper, né, eu aproveitei algumas casuísticas, né, uma extrafísica para, vamos dizer, ilustrar essa condição, e uma outra casuística pessoal, que é, vamos dizer, onde tudo startou, né? Então, a gente fala aí dessa condição do histórico da palavra comorbidade, que tem essa relação com essa CONSEX que teve aqui em 2005, 2006. Eu ainda estou procurando a data certinho, o período. Isso está numa cuba nossa, que a gente não teve acesso. Eu e a Cristiane, a gente está depurando. Se alguém tiver essa informação, pode nos ajudar aí. Mas o fato é que essa CONSEX teve aí no início, as tertúlias ainda eram ali no Salão Verde, e foi a primeira vez que eu lembro dessa relação da gente vendo alguém conhecido, o nome na história, na verdade, assim, não tão conhecido, né, porque não é alguém muito famoso, mas o professor Valdo pensar o nome e falar, procura esse nome aí, que ele está aqui extrafisicamente, quando você vai ver, né, tem toda uma biografia ali por trás. E aí ele se interessou mais ainda pelo fato dele ser o criador, né, o professor Valdo se interessou mais ainda pelo fato desse Feinstein ser o criador do termo comorbidade, que ele usava bastante, né, professor Valdo. Então, isso me marcou muito em função, né, de ser médico, de ser epidemiologista. Eu estudei, né, livro dele na minha faculdade. Então, desde então, eu não esqueci mais dessa CONSEX. E ele estava interessado em saber por que ele tinha adentrado, né, o curso intermissivo. Então, esse paper ele é meio denso, assim, porque ele tem várias possibilidades de exploração, né? Uma delas é essa da gente ter uma CONSEX cobaia, para poder estudar a entrada no curso intermissivo, o que que fez. Eu coloquei uma mini biografia dele aí para a gente ter uma noção. Pelo que a gente percebe, né, ele pode se enquadrar nisso que a gente chama de completista, né, pelo pouco que a gente sabe. Então, ele, antes de se formar em medicina, ele foi matemático, fez mestrado em matemática, depois foi para a área da saúde, para a medicina, e aí fez essa convergência e acabou sendo um expoente aí da epidemiologia. Eles comentam que ele foi responsável por tentar trazer mais o paciente, né, no protagonismo dos raciocínios epidemiológicos. Antes isso era muito diluído, vamos chamar assim. Então essa parte mais clínica da epidemiologia, ele foi um dos principais responsáveis. E aí a gente vê essa confluência de Holopensenes, né, a medicina com a matemática, dando aí a epidemiologia. E aí, como eu comentei, entra numa outra área do verbete, que é a seriexologia, quer dizer, qual é a interação com a nossa equipe, com o nosso grupo. Uma delas é essa, da epidemiologia, obviamente. Você vê que a gente tem aqui, né, por hipótese, Pasteur, o próprio Littré, que se dedicou muito a essa linha de conhecimento. Então, pode ser alguém aí da turma do passado, né? Ele também, né, interessantemente, ele se interessou justamente pelas palavras, né? Então, dentro da neologia, da lexicologia, isso reforça essa tendência de ser alguém dessa área, né, que vira e mexe a gente acha médicos interessados em palavras, né, em neologismos e processos do idioma. Então, deve ser alguém também da mesma turma. E ele conseguiu fazer essa confluência que é muito profícua, né, quando a pessoa consegue ser alguém da área da saúde, dar aula sobre isso e ainda fazer pesquisa, né? Então, quando você consegue fazer esse trinômio de modo teático, né, isso gera muita repercussão em termos de FEP. Por isso que aí na página 2 eu trouxe aqui já o paper da ICPEX de paralexicólogos, né, que justamente mostra essa relação, processo de matemática, de lexicologia, muito vinculado a consegue ser numerador. A gente citou aqui também alguns outros componentes naquela condição, né, quem não conhece vale a pena ver. Então, o Feinstein tem tudo a ver com isso, né? Foi o numerador que trouxe ele, né? Ele aí, pelos cálculos, se ele dessomou em 2001, 2005, 2006, ele estava aqui, né? Esse é um tempo curto, né? Quer dizer, já estava no curso intensivo depois de 5 anos, ele deve ter passado rápido pela segunda dessoma, deve ter tido assistência, e hoje, aí, depois de 20 anos quase, deve estar ainda no curso intensivo por hipótese, né? Eu não tenho essa informação. Aí a gente expande, né, quer dizer, a gente se coloca na posição dele, olhando essa, por exemplo, essa temática que a gente trouxe, olhando a questão da comorbidade do ponto de vista extrafísico, com esse componente de assédio que, por hipótese, também ele não considerava antes, nas pesquisas, em função do paradigma que ele utilizava, né. Fazemos essa relação, né, o professor Valdo antigamente falava muito, né, que a maior doença da humanidade era o assédio extrafísico, né, depois ele diminuiu essa ênfase, mas se a Consex já vem com histórico de interesse em pandemias, e epidemias, e surtos, etc., com esse componente extrafísico, né, teoricamente é para ele se interessar, né, sobre isso. E a gente questiona essa condição se esse paper ou essa temática não pode ser um hétero revezamento, porque quando ele, teoricamente, tomar contato com esse assunto, né, depois de ressomado, isso deve mexer com a alomemória dele. Aí na casuística eu entro num caso meio recente, acho que foi de junho, julho, eu até comentei aqui na época, que me chamou atenção pelo fato de ser didático, né, isso é uma coisa que não é tão incomum. Quem trabalha com doente, com paciente, quem atende o público, deve passar por isso, né? Quem tem experiência de sinalética, de estado vibracional. Mas o que mais me marcou nesse exemplo foi justamente o fato de ser desse processo didático, né? Eu estava acabando os atendimentos normalmente, na clínica, estava já levantando para ir embora, e aí a enfermeira chegou com mais esse pedido. Em geral a gente faz, porque é gestante, né? A gente tem que fazer, não ia não fazer. Mas o que mais me marcou foi essa presença muito ostensiva do amparador, né? Da TENEPS, e quando isso acontece, obviamente, eu fico atento para ver o que vai acontecer. E nesse caso, quando a paciente adentrou, a gente fez uma desconexão, né? Vamos dizer assim, tirou a Consex de uma maneira muito abrupta, e a sensação é como se o teto caísse na nossa cabeça, na minha cabeça, né, e um zumbido no ouvido muito, muito intenso. Então aí eu entendi que tinha essa relação, e aí eu não sabia até aquele momento se era só isso, né, quer dizer, se era só em função desse desacoplamento, porque a Consex era bem alterada. Mas quando fiz o exame, né, a gente viu que tinha uma gravidez fora do útero, uma gravidez ectópica, e aí orientamos ela, encaminhamos, e depois comecei a fazer essa reflexão, né, o que a gente pode aprender, né, toda uma área nova, né, dessa relação do assédio com as doenças, do assédio com os pacientes, né, desencadeando doenças, piorando doenças, complicando muitas vezes tratamentos que estão sendo feitos. Então, fiquei raciocinando nesse sentido, e aí resolvi trazer exatamente para a gente tentar expandir. Aí eu coloco aí dessa relação de experiência, e na página 3, no tópico casuística, eu levanto uma questão que eu coloco: no caso em debate, a inspiração que tive durante a TENEPS foi de que os assediadores não queriam permitir a ressoma da Consex, buscando por isso também colocar a vida da futura mãe em risco para que tal encontro não ocorresse. Assediadores abortam reconciliações. E foi interessante, não sei se todo mundo leu, a professora Marina fez um relato no livro novo que o professor César organizou sobre o professor Valdo, que ela conta uma casuística com o professor Valdo que exatamente tem muito a ver, né, com isso. Foi uma moça que foi ser atendida na diretoria com um bebezinho, né, praticamente recém-nascido, com muito assédio, o professor Valdo fez vários arcos voltaicos ali e no final acabou orientando ela para procurar uma igreja evangélica no próprio bairro, né, onde ela morava, porque os assediadores queriam exatamente acabar ali com a vida daquela criança, para não permitir esse encontro, para não permitir essa vida junto, esse processo de reconciliação, né? E o que chamou atenção na época, a professora Marina já contou isso várias vezes, né? Foi por que o professor Valdo não deu um curso, não orientou ela, não deu gratuidade, não deu livro, enfim. E ele falou que a situação era muito crítica, né? Ela tinha que fazer assistência para poder ter chance dos amparadores ajudarem ela num meio em que ela tivesse mais afinidade, né? Um processo ali próximo da residência dela. Então vale a pena ler o relato, e aí a gente começa a ter uma visão um pouco mais realista, né, e crítica da atuação dos assediadores, né? Existe uma paracrueldade, vamos chamar assim, muito, muito gritante, né? Quando você começa a trabalhar muito com o processo de assédio, desassédio, a gente observa essa relação. E eles, conhecendo um pouco do mecanismo da própria evolução, do próprio processo kármico, eles tentam impedir essas reconciliações, esses reencontros e assim por diante. E aí eu questiono essa, né, falo um pouco sobre isso, da relação do processo do assédio como sendo a maior doença da humanidade. Coloco aí uma pensata do professor Valdo, né, as doenças relacionadas com a heterossedialidade vão da dermatologia à psiquiatria, né? Ele costumava dizer que as áreas mais obscuras da medicina são a dermatologia, a psiquiatria e a ginecologia, né, em terceiro lugar. Então, justamente por causa dessa relação com o processo extrafísico, multidimensional, né, de assédio. Aí eu volto a comentar sobre a consciência, quer dizer, essa consciência, o Feinstein, que ele poderia se interessar, né, do ponto de vista extrafísico, para ele se especializar. Faço essa relação aí de 16 itens, né, obviamente a gente pode expandir isso para muito mais. Mas eu acho que principalmente o número 7, que é a desperticidade teática. O número 5, né, o processo da consciência-terapia, quer dizer, atuar nessa condição. Eu coloquei aqui o número 4, conscienciatria, né, que é, fiz um verbete chamado conscienciatra, que é justamente o médico conscienciólogo, nesse sentido, porque como eu convivi muito com o professor Valdo, eu via que na abordagem terapêutica dele entrava a medicina, entrava, né, a conscienciologia, entrava o processo bioenergético, entrava a serexologia, entrava a psicologia, entrava a filosofia, entrava de tudo, conscienciometria. Então, nesse verbete, eu procurei ter isso como um modelo, quer dizer, um modelo ideal, né, de assistente, no caso de quem segue pela área da saúde, principalmente a medicina. Quanto mais a pessoa tiver experiência em consciencioterapia, em conscienciometria, em TENEPS, em OFIEX e assim por diante, melhor tende a ser o resultado daquela assistência, porque você está trabalhando junto com os amparadores, não é mais um processo só intrafísico, né? E lá eu coloco um trinômio que, se não me engano, é a pessoa fazer a relação da desassediologia com a parapolimatia e com mais alguma outra vertente ali. Então, só para clarear, que esse não é um conceito que não é muito falado, né? E aí, na enumeração, eu faço um debate sobre o processo de doença para relativizar, porque, né, às vezes a pessoa acha que toda doença tem assédio, e não é bem assim, né, heteroassédio que estou dizendo. A gente pode pensar mais numa condição de autoassédio, e aí o heteroassédio pode aparecer ou não. Então, é mais para a gente expandir essa relação. Então você vê doentes muito bem amparados e doentes muito assediados, né? Então isso a gente tem que levar em consideração. E esses doentes muito amparados é quando a coisa flui bem, mesmo que seja uma doença crônica, uma doença que não tem cura, a pessoa está bem, ela está em paz, ela está encaminhada, ela atende o todo, né, às vezes a enfermaria como um todo. Então esse paradoxo, aparente paradoxo, ele existe, né? Quem trabalha no meio médico, hospitalar e da saúde sabe dessa condição. Então eu falo aí no autoassédio, né, predisposições conscienciais podem ou não gerar doenças, né, ou reações patológicas específicas ao modo de irritabilidade, agressividade, crimes, surtos, vícios, dentre outros, que é normalmente onde o assédio pega, né, então a pessoa pode estar assediada e ter isso ou não, mas em geral quando tem isso, a gente pode suspeitar da presença de heteroassédio, né? Coloco aí outra pensada do professor Valdo, né? Toda doença significa algo intraconsciencial mal resolvido, seja nessa existência ou em vidas humanas pregressas. E aí, quem tiver interesse, né, vale a pena ver essa relação do Pacíficos aí na página 576. Aqui eu abri para a gente consultar, se precisar. São temas dos grupos nosográficos, então tem 100 temas. Assídia, acriticismo, alcoolismo, alienação, amoralidade, anedonismo, anemia, anorexia, autovitimização, conflituosidade, monopolismo, radicalismo, robex, sugestionabilidade, tirania, toxicomania, truculência, vandalismo, xenofobia e idiotismo e assim por diante. Então, você vê que aí tem pelo menos 100 possibilidades, né, de vamos dizer assim, elementos nosográficos para a gente poder avaliar. E aí, finalmente, para a gente fechar, começar o nosso debate, eu coloco aí esse item da cosmovisão, a fim de exemplificar a complexidade das abordagens no contexto da paracomorbidade, eis listados a seguir, na ordem alfabética, dentre outras, 15 realidades vivenciadas pela Consim ressomada de diferentes níveis evolutivos capazes de ampliar a visão de conjunto sobre o tema em foco. A ideia aqui foi mostrar como é complexo ou complexa essa realidade. Porque você vai ter acidentes de percurso parapsíquico, normalmente, quando tem processo de assédio, e aí tem atenuantes e agravantes, autoabnegação cosmoética proposital, a pessoa fazer isso de caso pensado, esse autoextrapolacionismo holocármico lúcido, é um tema que a gente vai explorar nesse curso de janeiro, né? Teática da recomposição grupocármica, quer dizer, como nós podemos fazer isso, pensar sobre isso, o que significa isso. Assediador intrafísico com satélites extrafísicos, isso aqui é muito interessante, eu acho, porque a nossa tendência, estando aqui, é achar que o processo vem todo de lá para cá. Mas o mais paradoxal que faz a gente pensar é quando você encontra um assediador ressomado com satélites extrafísicos, né? E às vezes a pessoa tem lucidez disso. Doença retrossomática reincidente, é um verbete da Michele Ribeiro, né? Vale a pena ler e ver a tertúlia. Ela tem aí a hipótese, né, de ter a mesma doença do último corpo. Então, por que isso? Quais são essas predisposições? Né? Como é que isso acontece? Efeito colateral da infiltração cosmoética. Então, às vezes a pessoa vai fazer uma infiltração, processo assistencial, lúcido, consciente, mas ela sabe que ele pode ter algum efeito colateral, em termos de acidente, em termos de doença, uma série de possibilidades. A própria macro-PK destrutiva, que mais claramente um processo de assédio. Macrosoma idiota, né, também super paradoxal, é uma doença, uma condição nosográfica, teoricamente patológica, mas tem um ser e não por trás disso. Né. Mega sediador lúcido ou consciente, também às vezes a gente não para pensar nisso. Né. O processo dos microsediadores invisíveis dentro da microbiologia, né, desencadeando aí pestes, pandemias, a mini-proex evoluída, quer dizer que também quando é uma espécie de infiltração grupocármica, a pessoa tem ali uma vida curta, né, consegue vem aqui por pouco tempo, mas também está tudo em função do grupo. Nosografia serexológica, isso também é um verbete, que eu procuro estudar ali um caso da monarquia, né, que eu tive contato, os efeitos dessa... do meio, no caso ali monárquico, sobre a consciência nas vidas sucessivas. Paragenética carregada, a gente também, ano que vem, vamos trabalhar com esse tema da paragenética na semana de serexologia, então a gente quer aprofundar isso, como é que estuda a paragenética, como é que faz esse mapeamento, como é que vê essa qualificação da paragenética. E outro processo paradoxal é o trafar nosológico aí dos macrosomas, quer dizer, a pessoa vem com o corpo fora de série, mas ele é doente, como é que é isso? Tem uma doença crônica, né? E aí a gente fecha dizendo a paracomorbidade é a realidade multidimensional crassa, ainda graçando, ubi et orb, em plena era da Reurbex, cabendo ao ser parapsíquico saber dar o quinhão de contribuição para o fim de tal parapandemia. Você admite a realidade imposta pelo conceito da paracomorbidade? Já vivenciou situação multidimensional envolvendo binômio, assédio e doença? Qual foi a conduta adotada por você? Na bibliografia específica tem 11 fontes, chama atenção aí para o dicionário, né, da equipe da OEC, alguns verbetes, também chama atenção que agora mudou a forma de, agora não, já tem um tempinho, né, mudou a forma referenciar os verbetes da enciclopédia, uma coisa que eu pedi há muito tempo, que é a gente ter a noção de quando foi escrito, né? Então, tem o número e a data agora de cada verbete que é citado. Então, isso é fora de série, dá mais trabalho, né? Para quem tem preguiça, não gosta de mexer com isso, vai dar mais trabalho. Então, eu achei isso realmente fora de série. E no número 7 aí chama a atenção, foi uma bibliografia que eu pesquei desse aluno do Feinstein, falando sobre ele, né, na época do funeral dele. Então, é isso. Passa a palavra aí para a gente poder começar o debate.
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os presentes, a todos os teleparticipantes. Grato aí pelo seu paper, muito denso, muito profundo, com várias possibilidades de a gente refletir sobre várias questões. Eu quero lembrar aqui as pessoas que participam conosco no online, já são mais de 50. Fiquem à vontade, participem, é muito importante esse debate. Enviem suas perguntas, pode ser diretamente aqui pelo canal do YouTube ou pelo site do Epicentrismo em Debate, no menu Perguntar, Perguntas para o Epicentrismo em Debate. Eu desejo que tenhamos todos um excelente debate.
Quer falar?
Eu queria saber mais, Pedro, sobre essa relação, essa hipótese que você levanta, né, do Feinstein fazer parte da equipe do enumerador, e qual seria a relação dessa ECPEX com a questão da paramnese consciencial, né, de fazer essa análise multidimensional.
É interessante, eu acho que todas essas. Vamos pegar o enumerador, né? Uma consciência chinesa, de base chinesa, como o nosso grupo tem uma raiz chinesa muito, muito forte. Isso no começo do Instituto era muito ostensivo, isso, não só do ponto de vista do professor Valdo falar, mas das percepções, quando a gente fazia qualquer trabalho energético, era muito, muito óbvio essa condição, né? E aí cada um, de lá para cá, cada um vem seguindo mais ou menos uma linha, mas todas, em geral, pelo processo evolutivo, caminham para a área da assistência, a área da saúde. Normalmente, docência e processo clínico, né, assistencial, área da saúde, alguma coisa assim. Só que algumas pessoas vêm de raízes diferentes, por exemplo, política, matemática, outras linhas. Então, ao longo da série X, os amparadores, os evoluciólogos vão tentando ver se isso vai confluindo para uma área que a pessoa possa fazer mais assistência, seja do ponto de vista de liderança, dentro daquela mesma área, quer dizer, ela vai ter um cargo ali, né, vai assumir uma liderança em que ela vai poder fazer mais assistência, mas já dentro dessa concepção mais assistencial. E aí, para não errar, quer dizer, para a tendência da pessoa, vamos dizer, lucrar mais, render mais, são as áreas da saúde para ela poder fazer esse tipo de assistência. Então, o enumerador faz justamente faz essa convergência de alguém que é muito intelectual, mas que tem no processo da GESCOM, no processo intelectual, do raciocínio, da linearidade né, pensênica, esse padrão de processo assistencial. Então, a gente nota direitinho esse interesse dele, obviamente da equipe toda, de fazer esse resgate de pessoas que tenham a ver, né, e aí eu estou supondo, em função desses holopensenes, essa proximidade, em termos de equipe, para botar todo mundo na mesma página, em termos de curso intermissivo. Então você vê, né, a questão lá do Pasteur, por exemplo, questão do Littré, a questão de outras personalidades que têm interesse nesse processo mais específico de epidemia, né, de epidemiologia, essa relação matemática-medicina. Então a gente vê nitidamente esse dedo, sabe? Esse tempero, essa coloração da equipe do enumerador. Então aí você tem um processo específico, que eu estou querendo dizer, e o processo mais macro. Esse processo macro é o da assistência. Então, os evoluciólogos, eles olham a pessoa lá perdida naquele holopensene, vamos supor, enrolado, seja ele qual for. Então, eles pensam como é que dentro daquele mesmo holopensene a pessoa pode caminhar para uma área de assistência. Então, normalmente ela vai ser líder ali mesmo, e depois ela vai caminhar para uma área de assistência mais explícita, né? Então essa transição, ela não significa certo ou errado. Cada um vai ter seu time, porque vai depender da onde ela vai poder fazer justamente mais assistência. Às vezes ela não vai estar na área da saúde, mas ela vai estar, vamos dizer assim, mais à vontade naquilo, ela pensando que ela faz parte na condição de líder, justamente para ela poder render mais ali. Então é isso. Então o Feinstein é uma boa, consegue cobaia, eu acho, nesse sentido. Porque você vê que, teoricamente, foi alguém que chegou no limite do processo intrafísico. Porque se ele, na próxima vida, se ele não mudasse, ele ia só repetir. E pode ser até que estivesse repetindo em algumas vidas. Quando a consciência ela começa a se despontar muito na intrafisicalidade, às vezes é porque ela está repetindo muito ali, então ela acaba naturalmente conhecendo aquele métier, ela vem e acaba despontando, ela tem traquejo, ela consegue fazer várias atividades, por exemplo, docente, né, orientador, pesquisador, clínico. A vida caminha ela para uma condição de nascimento, de família, de profissão, em que ela renda bastante. E aí, extrafisicamente, os amparadores falam isso, não quer fazer algo novo, não quer reciclar, né, não quer chegar e pesquisar coisas novas sob outro ponto de vista. E aí a Consex vai chegando no curso intermissivo, vai abrindo a cabeça, e aí chega o momento em que ela vai ver como que ela vai fazer esse casamento, né, com base nesse passado, nessa bagagem, o que tem para frente. Por isso que eu fiz esse tipo de relação, né. Quer dizer, será que ele vai se interessar por esse aspecto, né, da assedialidade ou da desassedialidade, né, da assistência mais em função desse processo? Mas é isso, o que eu achei interessante, e depois, aqui no nosso caso, foi, porque como a gente estuda personalidade consecutiva, esse é um tipo de personalidade consecutiva extrafísica, né? Teve uma ocasião em que o professor Valdo, a gente estava trabalhando com um tema, e ele pediu, a gente começou a fazer um brainstorm sobre isso, sobre tipos de personalidade consecutiva, e ele me pediu para fazer uma listagem, lato sensu, assim. E eu fiz, está até publicado, acho que no DAC. E uma delas era essa, personalidade consecutiva extrafísica, quer dizer, você sabe a retrovida e você sabe onde ela está agora. Você, por exemplo, a personalidade consecutiva extraterrestre também, se você conhece, é o caso do AM. Então, esse aspecto é muito interessante porque você começa a fixar, né, as personalidades. Daqui a pouco, quem viver muito, vocês que são mais jovens, daqui a pouco vai se deparar com Feinstein aí, com EM, né, com personalidades que são muito faladas, ou não tem tanto, mas de algum modo são evocadas aqui, que daqui a pouco vão aparecer em corpos humanos. Né? Então isso é impressionante, porque quando o professor Valdo estava vivo, e ele falava muito sobre isso, né, a gente achava que era meio distante, né, assim, para não falar meio, pô, será e tal. A pessoa vai sair lá da Finlândia, vai vir aqui. Então, hoje, pelos fatos, pelo tudo que a gente vai percebendo, a gente começa a ver que isso é bem factível, sabe? Então, é isso. Débora?
Bem, parabéns aí pelo paper. É muito bom você trazer esses temas. Eu achei muito interessante essa condição de personalidade aí consecutiva extrafísica que você acabou de falar. Fico pensando nessa força, né, de evocar a pessoa para um revezamento mesmo. Quando eu li o paper, eu senti, tive uma repercussão de uma seriedade assim, acima da média desse tema. Assim. Isso me gerou algumas reflexões. Mas uma coisa que eu queria te pedir para comentar é sobre essa condição da lexicologia com a medicina. Como é que você enxerga esse desenvolvimento aí no processo holobiográfico, uhum, e essa relação, né, de palavra com a própria medicina?
Uma relação interessante, tem a ver com isso que a gente estava comentando, é como se tivesse uma raiz mais antiga, né, por exemplo, filológica, lexicológica, e você agrega na holobiografia esse componente da saúde. E aí é muito interessante porque, dependendo do caso, você vê a consciência ainda muito lexicógrafa e menos médica, e vice-versa, às vezes mais médica e menos lexicógrafa. O primeiro dicionário analógico, você sabe, mais assim, vamos dizer, como é que eu posso caracterizar, mais substancioso foi o Roger, que foi escrito, né, na Inglaterra por um médico que fez essa, que teve a sacação de fazer a classificação daquele quadro que depois todo mundo copiou. Né, o Binot, o Espanhol, depois o Santos Azevedo, todo mundo bebeu nessa fonte do Roger, que é um médico que se dedicou anos, ele já tinha, quase que ele não publica, ele fez isso aos 20 e poucos anos, já estava praticamente pronto, mas aí também a vida, né, médico e tal, foi absorvendo. Depois de um tempo ele conseguiu fazer essa, concluir a obra, e, né, e foi um sucesso porque mostra exatamente essa condição de como enxergar o cosmos, como classificar, como fazer uma, vamos dizer assim, uma análise mais analógica das relações entre as realidades de uma maneira geral. Então isso mostra uma raiz muito forte na intelectualidade, no trato com as palavras. E a medicina, ela vem dar o que falta muitas vezes, que é esse distanciamento, né? Que o intelectual, em geral, ele fica estudando muito, trabalhando, fica lendo, fica pesquisando, fica um processo de mais ali, o erudito mais isolado e tal. Então, quando você consegue fazer esse casamento, que você traz uma humanização, vamos chamar assim, maior, né? Pelo contato com a dor, com o sofrimento, com as doenças, com as fatalidades, etc., isso mexe muito com a pessoa e qualifica o próprio trabalho, porque ele vai ver como que a vida é na prática, né? Como que as coisas são. Então sai um pouco daquele mundo mais teórico, abstrato e vamos dizer assim, filosófico, para um processo mais realístico. Então esse realismo, ele ajuda muito esses lexicógrafos no processo de concretização dessas obras, porque eles veem que a pessoa morre, que acidentes acontecem. Então você vai estudar a vida do Littré, ele todo o tempo está lá. Se eu não morrer antes, eu vou publicar, eu vou morrer, se eu não morrer, eu vou morrer. Ele tem um alto assédio ali com essa condição de destoma precoce em função do passado, né? Então eu acho que uma coisa acaba qualificando a outra e acaba dando um bom resultado. Mas é uma singularidade, né? Porque eu uso isso, eu tenho até... Te falei, né, eu tenho até tema de verbete que eu tenho que trazer sobre isso, já está bastante tempo que eu quero escrever, porque é uma das técnicas que a gente usa de autolocalização serexológica, né, porque você pega dois holopenstenes singulares, da pessoa que não é muito comum, não é muito abrangente, junta dois ou mais, e aí você joga isso na história, né, quem, Google, sei lá quem, daí médicos que escreveram no dicionário, médicos... filólogos, e aí tem uma relação e você começa por ali a fazer uma primeira peneira, né?
E você já fez essa, uma lista para você de personalidades que têm essas duas condições?
Sim, aí eu tenho algumas...
E algumas que foram inclusive citadas aqui, né, na Conscienciologia? Ou...
Sim, então é porque falta tempo para poder se dedicar...
Coleção de gente, né? Você está colecionando esse perfil aí.
Em dois motivos, né? Um é egocármico, vamos chamar assim, quer dizer, para você tentar não comer bola, porque eu sei que isso vai acontecer, mas enfim, a gente tenta evitar, que é chegar lá e alguém te dá um sorvete para você colocar na testa, porque olha, estava na sua cara, esse outro nome aqui, você não viu que o cara era médico, era não sei o que, era lexicólogo. Então, tentar não passar por esse vexame, ou para vexame, né? Então tem que fazer esse dever de casa de ver o que é óbvio na nossa manifestação para tentar pelo menos fazer uma... dar uma olhada. Então isso sim, já fiz. E aí tem algumas coisas interessantes, porque começam a surgir outros nomes. Tem alguns com esse perfil, e aí entram outros componentes, como por exemplo, processo às vezes religioso, dependendo da época, se é na Idade Média e tal, que você vê que, né, que tem na holobiografia por outros motivos. E também processo de nome, né? Tem vários Pierres, tem vários Pedros, Peter Roger, por exemplo, ele é esse cara. Então você fica assim, será que isso tem alguma coisa a ver? Será que não tem? Mas é uma linha, né, de pesquisa. Tá, então esse é o processo egocármico. O processo grupocármico que eu me interesso mais é esse da equipe, né? Então você vê que são pessoas que normalmente são, de algum modo... tem uma experiência muito incomum pelo fato de terem se dedicado a esse processo da linguagem, e da medicina ou da cuidadologia de uma maneira geral. E aí para os amparadores isso se torna mais atraente, vamos chamar assim, por causa dessa afinidade em termos de grupo, né? E eu estou dando esse meu exemplo que tem mais a ver comigo, mas isso obviamente é com todo mundo, né? Se a gente conseguir caracterizar em nós essa relação holopensênica mais singular, dentro dos mais abrangentes, dentro da política, dentro da filosofia, o que, que é mais peculiar ali, né? Um tema, vamos supor, retórica, que eu sei que você estuda, alguma coisa assim, com outra condição, se a gente joga isso na história, às vezes a gente encontra essas equipes, né? Equipe no sentido aí mais lato, senso, para poder estudar. Você vê o professor Valdo, é médico e também era lexicógrafo, né, de uma maneira geral. Fora as outras milhões de coisas, pegando só esse,
é só ele
esse aspecto. Né? Tanto que quando eu já contei essa história também, quando eu, outro dia eu contei na escola de personalidade consecutiva, quando eu tomei contato com o Littré, que eu sabia que não era eu, tinha certeza que não era eu, e eu peguei o livrinho dele lá e dei para algumas pessoas lerem, que eu falei, gente, vê se não parece o professor Valdo. Dei para a Mabel, dei para o Zass, falei, faz uma listagem de quantas coincidências, sincronicidades, ou quantas relações em comum tem com o professor Valdo. Por exemplo, ser médico, ser lexicógrafo, fazer o turno intelectual, ser organizado, não sei o que lá. Então você vai vendo que é como se fosse uma forma, cada um com as suas idiosincrasias, né, as suas condições, mas ali você enxerga um padrão. Então, o ideal é todos nós vermos essa condição, tanto do ponto de vista egocármico, como do ponto de vista grupocármico, para chegar na Equipex, né? Nesse processo. Então, você vê a classificação lá, o pai da taxonomia, né? Que o Sr. Valdo falou que é da equipe do enumerador. Eu suspeitava que era o próprio, né? Mas hoje eu acho que não é. Então, você vê, alguém que pegou a questão da botânica e foi classificando, e isso na época revolucionou, hoje parece estar superado, né? Mas isso na época superou, e é um modo de enxergar as coisas, né? É um modo de classificar, de organizar o cosmos, né? Eu estava revendo por um outro motivo um verbete meu, que é aquele realidade autológica, e eu não lembrava mais disso. O professor Valdo lá, ele fala que inclusive foi quando o para-inversor chegou, ali tem... O professor Valdo faz uma enquete, como é que nós vamos denominar ele, e aí o pessoal tenta vários nomes, é bem, bem interessante do ponto de vista para historiográfico aí. E ali ele fala que eu estava tentando matematizar os conceitos. Então talvez a síntese dessa sua pergunta é essa. Ele falou, você está fazendo o que eu venho tentando fazer há muito tempo, que é matematizar os conceitos, porque lá a gente tenta mostrar a relação... quando que a palavra mostra a realidade dela em si, e a gente expande isso para a realidade consciencial. Que foi eu estava lendo uma enciclopédia, e lá mostrava esse paradoxo. O paradoxo de que algumas palavras elas são incoerentes, né? Então, e outras são coerentes. Então a palavra proparoxítona é proparoxítona. A palavra oxítona é proparoxítona, então ela é totalmente louca, ela é incoerente. Então, nesse sentido, aí eu fiquei louco com isso e resolvi escrever sobre isso, e era isso, a ideia era só mexer com essa condição. Aí fui fazer esse verbete terminar no holociclo, e lá minha cabeça expandiu muito, e aí eu expandi para essa condição, quando que a pessoa, nós, somos realmente aquilo que nós estamos, entre aspas. Então, vamos supor, eu tenho o título de Epicom. Será que eu sou, de fato, um epicom, né? Eu tenho a condição do desperto. Será que eu sou? Em que nível? Quando que essas coisas elas se casam? Eu sou médico? Médico com M maiúsculo? Entende? Qual é o percentual dessa relação? Então, quando eu trouxe esse verbete, que foi exatamente isso, ele comentou essa condição. Então, eu acho que essa... enfim, essa tentativa de... matematizar ou anatomizar, estudar as palavras nesse sentido mais assim, os bastidores, né, do processo da palavra, eu acho que tem a ver com essa um passado, sei lá, matemático em que isso acontece, em que isso já existe, você aplicar no processo da palavra, que teoricamente ela é mais assistencial pelo fato de ser um pouco mais acessível, porque a linguagem matemática, apesar de ser muito avançada e fora de série, ela é um pouco elitista, né? Quer dizer, ela em si ela causa um certo
distanciamento. Para mim, assim, totalmente novo essa fala, assim, de matematizar. Eu li esse verbete ontem, né? Realidade autológica, porque eu estou estudando, você sabe, umas coisas sobre esse tema. E eu nunca pensaria nessa adjetivação, sabe? Matematizar,
né?
As palavras. Para mim é o oposto. É muito... Então, eu tenho que pensar sobre isso.
É, porque você, quando você pega o dicionário analógico, você está lá fazendo uma classificação, né? Então, e é mais interessante porque ela não é tão dura quanto a matemática. Mas você, querendo ou não, você enquadra as relações abstratas, as relações concretas. E ali tem todas as palavras que vão denotar, né, designar esse tipo de relação. E cada uma dessas palavras tem um, né, um significado. Então, ela tem uma, como se fosse assim, ela tem uma holobiografia, né, ela tem um significado, ela tem a história dela, e ela tem esses parentescos. Sinonímico, antonímico e tal. Então, você, quando você compõe um texto, você pode ter esse olhar um pouco mais, que o professor Valdo chamava enumerativo, né? O enumerograma é exatamente isso. Um exemplo, né, que eu tentei fazer aqui. Aqui tem 29 logias, duas definições, duas paracasuísticas, etc. Ele tinha outras variáveis. Eu tenho algumas lá que eu uso... Não no começo, isso é outra coisa que eu quero escrever ainda, mas essas formas, né, de compor determinados textos. Mas no final você olha e você vê, será que você não pode qualificar esse texto com alguma dessas variáveis que está faltando? Por exemplo, uma delas que eu tenho procurado colocar aqui, que me motiva mais, é esse componente, eu estou chamando de para-historiográfico, da nossa história, porque faz parte da história oral e às vezes vai ficar, né? Então, por exemplo, eu não sei se todo mundo, alguém aqui conhecia esse Feinstein? O pessoal mais novo não vai conhecer, né? Mesmo o pessoal antigo, às vezes, não passou, né, por isso. Então, se a gente puder deixar isso registrado, isso é o que tem me motivado mais, de trazer esses casos para análise. Ok? É contigo?
Temos algumas perguntas online aqui, começando então pela Mari Lux. Faz um agradecimento ao professor Pedro por compartilhar suas pesquisas e vivências. E ela pergunta, então, na página 3, no item megadoença. Pode, por favor, comentar a respeito, dando ênfase nessa realidade? Enquanto os profissionais da saúde não se inteirarem da realidade multidimensional, toda abordagem semiológica e terapêutica será superficial, ainda que necessária e valiosa. As doenças relacionadas com a heterossedialidade vão da dermatologia à psiquiatria. Pode comentar também a frase enfática?
Sim. Obrigado aí, Mari Lux, pela pergunta, pela participação. Eu acho que isso aqui ajuda a gente a casar, né, a conscienciologia com o cotidiano. E aí não são só os médicos, né, todo mundo que tem, né, que trabalha atendendo ao público, principalmente... sofre, entre aspas, essa realidade, ou presencia essa realidade, pode estar mais ou menos lúcido, né? E obviamente não significa que a gente esteja lúcido o tempo todo. Então, sabendo dessa premissa, né, a gente pode ter isso como uma premissa, uma hipótese, uma tese, de que a sedialidade é a condição mais, a doença mais comum, mais frequente, mais incidente aí na humanidade, a gente pensar o que a gente está fazendo, né? E a contribuição que a Conscienciologia dá, em termos de técnica, em termos de informação, de cognição, de possibilidades de ajuda, é muito grande, né? O que os amparadores mais querem é fazer esse entrosamento, né? Então, quanto mais nós tivermos os profissionais, de uma maneira geral, por exemplo, docentes, né, fisioterapeutas, advogados, seja a profissão que for, mas quanto mais eles tiverem, né, a gente estiver antenado com... trabalhando com uma equipe, quanto mais esse povo for tenepsista, por exemplo, mais a gente vai estar contribuindo para aliviar essa condição, né? Então, nem que seja um copo d'água jogado no oceano, mas como eu falo na frase enfática, é o quinhão de ajuda que a gente pode fazer, né? Você pediu para comentar, Então, a paracomorbidade é a realidade multidimensional crassa, ainda graçando, né? Fiz aí um trocadilho com essa expressão. Em todo lugar, em plena era da Reurbex, cabendo ao ser parapsíquico saber dar o quinhão de contribuição para o fim de tal parapandemia. Né? Então, você vê, os assediadores, eles querem ver o circo pegar fogo. Né? A gente acabou de passar por um processo pandêmico aí que foi, né, sem palavras, no sentido das repercussões. Os efeitos que isso gerou, intra e extrafísicos, foram muito grandes. Então, por trás disso, até que ponto não tem dedo aí de mega assediador. Né? Então, se a gente puder contribuir nesse sentido, nem que seja na pequena escala, a gente vai estar ajudando aí na escala maior, que é do max-mecanismo. Né? Ok? Tem ali em cima. Pedro estava há bastante tempo. Valdeci, vamos lá?
Bom dia, pessoal. Pedro, antes de fazer a minha pergunta, eu quero encaminhar a pergunta, primeiro entendendo o conceito de comorbidade, é a ocorrência simultânea de duas ou mais doenças no mesmo paciente. Eu quero saber, essa doença pode ser uma decorrente da outra?
Pode, e também não precisa necessariamente. É muito comum a gente ter com o envelhecimento, às vezes a pessoa tem uma hipertensão arterial, daqui a pouco ela desenvolve uma diabetes, por exemplo. Então, ela tem ali uma comorbidade. E uma vai, vamos dizer, potencializando a outra negativamente. Então, esse é o conceito de comorbidade. Quem estuda isso, estava até olhando, estuda exatamente essa relação. Quando que as doenças são mais ou menos independentes e elas se influenciam, quando que uma vai acaba gerando a outra. Então, isso a gente pode expandir, por exemplo, na área da saúde mental. Tem pessoas que têm TDAH mais depressão, vamos supor, entende? Então, ali é uma comorbidade, pode ter um hipotireoidismo junto, pode ter, entendeu? Então, o profissional da saúde, né, no caso, principalmente o médico, ele tem que saber ver essa condição como um todo, porque às vezes ele vai dar um remédio aqui que vai piorar uma outra condição lá, né? Vai ajudar na hipertensão, mas pode piorar, vamos supor, no diabetes, entende? Por exemplo, dá uma estatina que sabidamente dá diabetes com o tempo. Está melhorando o coração, o sistema cardiovascular, mas pode desencadear um diabetes lá na frente. Se a pessoa já tem diabetes, talvez seja melhor trocar aquela classe de remédio. Então é mais nesse sentido. E aí, do ponto de vista do nosso paradigma, às vezes, obviamente que não é o tempo todo, isso não é 100%, a pessoa vem com uma doença. E aí, além disso, tem o processo de assédio ocorrendo ali.
Pois bem, aos 4 anos de idade, eu fui acometido de paralisia cerebral. Segundo o pessoal da USP, me classificaram como paralisia cerebral. Eu penso que, como consequência, mexeu muito com a minha memória. Uhum. Mexeu demais. Eu acho que, além do restringimento físico, eu tenho mais esse restringimento da holomemória. Aí ficou a pergunta que eu faço faz tempo. Será que isso foi um acidente de percurso causado por assédio para dificultar a lembrança? Porque muitas pessoas, muitos epicons, falam que eu tenho certas coisas que eu deveria ter feito já, que eu não fiz, que eu estou esquecido. Eu quero saber como saber se uma doença é acidente de percurso ou seguro pro ex? Como que você analisa isso?
É excelente pergunta, né? Tem que perguntar para você mesmo. Mas veja, olhando, eu olharia o resultado, quer dizer, o fato de você estar aqui hoje, estar bem, estar fortão aí. Então, essa condição, você superou isso. Quer dizer, isso não foi motivo para você ficar mal, largar as rédeas da vida, ficar aí choramingando. Quer dizer, você foi à luta. O que você está mais incomodado é com a qualificação da sua, né, da sua manifestação, quer dizer, o processo, né, da memória. Eu enxergaria talvez mais isso como um processo de, vamos dizer assim, um pedágio, que às vezes você tinha que pagar em função de coisas do passado, até para dar exemplo aí para o grupo intra e extrafísico, para mostrar que você, apesar de tudo, você fez o que você fez. Então, o raciocínio é um pouco como se fosse uma infiltração, entende? Dependendo do caso, até coloquei isso na última listagem ali, dependendo de onde você foi, teria que analisar o seu grupo, a família, o contexto. Se você voltou, vamos supor, voltou a conviver com gente muito antiga, até certo ponto atrasada do ponto de vista evolutivo, você foi ali como intermissivista ajudar esse povo, a pressão holopensênica desse reencontro é muito forte. Então pode acontecer aquilo que eu comentei dos efeitos colaterais. Quer dizer, extrafisicamente, às vezes você topou, a gente tem alguns casos que a gente estuda aqui assim. Não, eu topo encarar, né, essa proex aí, eu sei que vai ser complicado, pode dar algum problema. Você vê, o professor Val teve problema no parto, né, outros tiveram outros problemas, outros tipos de doença, porque encararam uma condição crítica. Então, é um efeito colateral de um trabalho maior. E isso acaba indo a seu favor, porque como você saiu do outro lado, você agora, principalmente extrafisicamente, você tem mais moral perante esse mesmo grupo. Pelo fato de ter encarado, de ter topado, sabia que não ia ser fácil, porque ali a condição era muito crítica, saiu um pouco chamuscado, mas isso não impediu você de tocar a sua proex. Aí o que você tem que fazer agora é resolver isso na cabeça e tentar ver com as técnicas já conhecidas, se o problema é memória, é insistir nisso, é escrever, é ler, é dar aula, é fazer o que você faz, mas indo nessa condição para fazer essa superação. Você deve ter conhecido o Moacir é um excelente exemplo disso, também tinha muito problema com a comunicação, com a intelectualidade, com a memória, e ele foi, superou essa condição de uma maneira fora de série, entende?
Obrigado.
E pensa, às vezes até em macrossoma, né? Porque, às vezes, dependendo do caso que vai ser encarado ali no grupo Karma, eles dão macrossoma para esse efeito colateral não ser tão drástico assim. Se não tem algum amortecedor para segurar esse efeito desse assédio, dessa pressão assediadora, a pessoa, às vezes, dessoma, ou ela fica com uma invalidade muito acentuada e aí aquilo não vai ajudar, entende? Então tem que ter um buffer ali para poder segurar essa situação. Então você vê, às vezes a pessoa fala, não, eu jamais pensaria em macrossoma, porque eu tenho essa condição, né? No passado era muito usada essa expressão de paralisia cerebral, era um termo mais genérico assim, né? A pessoa não pensaria em macrossoma, mas às vezes ela tem justamente para segurar essa condição, para ajudar a segurar esse processo, entende? Então você tem que analisar, é uma condição mais egocármica, né, você com você mesmo, ou é um processo mais grupocármico envolvendo a família? Aí teria que ver os elementos, o holopensene predominante, né, como é que foi esse processo da paralisia, foi no parto, foi depois, entende? Foi viral, foi isquêmico, para a gente tentar ter alguma noção maior.
Perfeito.
Mas é fascinante, eu acho, né? Apesar de não ser fácil, a gente entender esse mecanismo, né? Com essas outras variáveis, eu acho muito interessante. É o Pedro, né, agora?
Então, eu estava lembrando aqui, vendo esse teu tema, daquele caso até que você escreveu a respeito do professor e o louco, né? Que o cara que escreveu,
sim,
o dicionário
Oxford. Exatamente.
É. Acho que ele encaixaria bem nessas
casas. E ele era médico, você vê aí, Débora. Ele era médico, né?
E ele...
Médico, em função do assédio da guerra, né? Ficou totalmente perturbado por causa da guerra lá com os irlandeses, né? Ele era responsável por torturar, até certo ponto, castigar, né, os desertores lá na questão da guerra, e aquilo perturbou a cabeça dele, obviamente tinha assédio nisso, mas ele era um gênio, né? Então...
E acabou desenvolvendo uma para como... Não sei se desenvolveu, né? Já sim, tinha, mas assim, sim, né? No final das contas, ele convivia com essa condição totalmente ambígua de paracomorbidade e genialidade, né? Agora então... até fizeram um filme, né? Sobre...
Sim.
Sobre a história.
E você vê, foi o maior contribuidor do dicionário Oxford, quer dizer, totalmente paradoxal, né? Os caras descobriram que o cara internado no manicômio era o que mais ajudou a classificar, a referenciar, né, as palavras. Então, durma com um barulho desse. O problema todo é que a série X ela não é bonitinha, linear. Tipo assim, hoje eu estou assim, adquiri esse status, entre aspas, esse nível evolutivo, na próxima vida, né, vou dali para mais. Teoricamente é, parageneticamente é. Mas a vida em si, ela vem, ela, enfim, tem a família, vem uma doença que você pega na infância, um maus-trato, sei lá o quê, aí a bagunça toda essa condição. E os amparadores tentam atenuar, mas às vezes, né, não dá. Ele é carregado ali, porque ele tem crime envolvido, né, porque num surto dele ele acabou matando a pessoa, foi preso, aí ficou no manicômio judiciário, quer dizer, você vê a coisa complicada. Mas, por outro lado, teve atenuante de ajudar aí quantas pessoas que ele ajudou com o dicionário, né? Então,
outra coisa que eu fiquei pensando é assim, os intermissivistas, de certo modo, eles estão num processo de recuperação, né? De certas paracomorbidades, a gente pode olhar dessa maneira? Total. Tipo, que o curso intermissivo ele acaba sendo uma paraterapêutica.
Nós estamos numa convalescência... Bem
e a gente
clara,
tem que meio,
né,
que planejar como é que a gente não
uns
vai recair.
Uns estão babando, né, mais, outros estão babando menos, mas nós estamos tudo babando ainda, eu acho, né? Então, assim, eu não esqueço o dia que o professor Valdo, no Salão Verde, falou, vocês estão achando o quê? Vocês estão no primeiro curso intermissivo ainda, tipo, né? Aí o povo, todo mundo achando, curso intermissivo e tal. Então é isso, nós temos que ter essa lucidez, né? Não é para a gente se vitimizar com isso, obviamente, mas é para a gente ter noção, botar um pouco o rabo entre as pernas e ver de onde nós viemos, né? Na escola de personalidade, você está lá, né? A gente estuda aquele conceito da meta optata, que é exatamente isso, quer dizer, os intermissivistas hoje são os ex-criminosos de ontem, esse ontem pode, né, ser mais distante, menos distante, mas a gente não era figurinha muito fácil, não. Então a gente está aí nesse processo... A série X, né, um milênio não é nada, então você vê, né, pelo menos aí nos últimos séculos, talvez a gente esteja mais tranquilo, mais equilibrado, mas a gente tem que recuperar o povo que a gente, de alguma maneira, desviou lá. Né? Então é bem esse raciocínio.
Tem por hipótese que pode ter algum tipo de aula extrafísica, né, sobre algumas paracomorbidades que tem em comum, assim, por exemplo, você falou desse padrão dos médicos, lexicógrafos, é um grupo, uhum, né?
Sim.
Mas imagino que eles devem se reunir ali em função desse problema em comum que eles precisam prevenir, né? E estudar as casuísticas, ver como é que...
Sabe por quê, né?
Cada um vai usar a estratégia para não recair, entendeu?
Exatamente, porque cada holopensene desse, em geral, vamos dar uma generalizada, mas é real isso, cada um tem as suas fraquezas ou vulnerabilidades. Então, quando você vem de um determinado holopensene, você conhece aquilo, você sabe aonde se errava mais ali e você conhece por tabela os assediadores em função disso. Os assediadores vão tentar pegar nesse ponto. Então, você vê político, um processo, vamos supor, de corrupção, né, de anticosmoética... poder, né, o excesso do exercício do poder, autocracia, enfim. Então, no curso intermissivo, a tentativa é exatamente essa. Veja, a sua tendência, olha a história da sua, né, da sua família aí para trás, em termos de holopensene, né? Então, o processo de político com poder é muito claro. Então, eles vão tentar bloquear isso, processo de universalismo, né, viagem extraterrestre, para abrir a cabeça da pessoa, para ela se conscientizar de que muitas vezes ela fazia tudo em função, obviamente, dela, da família dela, do clã, né? Então é bacana pensar assim, quer dizer, não só na paracomorbidade, mas no tipo de assédio que é feito. Então quem é muito ligado com o processo de arte, artista, beleza, parapsiquismo, sexualidade, que envolve o corpo, é um nível de assedialidade. Processo da intelectualidade, a questão que sobe na cabeça, pessoa presunçosa, dono da verdade, arrogante, os assediadores vão pegar por aí. A monarquia tem muito disso, envolve política, envolve essa, né, esse sangue azul. Você vê que a gente tem, na própria comunidade nossa, tem todos esses perfis que a gente estuda, e as pessoas às vezes se desviando exatamente por conta desse tipo de assédio, né? Um alto assédio e um hetero assédio inflando ali. Os assediadores, eles nada mais fazem na prática de dar ideia, né? Ah, pensa nisso, você não vai passar por isso. Olha, se você, no seu nível, Pedro, vai deixar fazer isso com você, aí a pessoa, ah, absurdo, eu já tenho tantos anos, passar por isso, e aí sai, né, batendo o pé e botando a culpa na gente, botando a culpa em alguém que é ali a causa, né? Mas por trás tem essa condição normalmente do orgulho, né? E assim por diante. A outra pessoa não, é a questão, é essa imaturidade afetiva. Ela encontra alguém, vai, se desvia. Outra em função do status, né? Vai lá para carreira, diploma, tal. Então eu acho que é isso. Nós estamos nessa comorbidade, nessa convalescência, e cada um tem que ter mais ou menos noção da onde veio e a profilaxia que precisa fazer para não, né, não cair nisso de novo.
Se a gente pensar nisso, eu acho que a tendência, por exemplo, o evoluciólogo, orientador evolutivo, ele acaba sendo um especialista nisso, né? Ele tem que entender todas as, uma grande faixa de comorbidades para fazer um bom encaminhamento nesse contexto, né, do grupo.
Exatamente.
E
você vai colocar, né? Não sei se esse é um bom exemplo, mas é muito utilizado. A pessoa que tem um vício, ela vai voltar a conviver com os viciados naquela condição. Então, vamos supor, um alcoólatra vai voltar a conviver com pessoas que bebem o tempo todo. Então, o evoluciólogo, ele vai ver, essa pessoa já tem condição? Eu acho que nós ainda estamos numa vida médio, assim. A gente, né, voltou a conviver, mas ainda não é o grosso da condição. A gente está aqui adquirindo imunidade, ficar um pouquinho mais forte para ir na para... Né, liderança lá, intermissiva, a gente realmente voltar a conviver com esse povo, porque teoricamente a gente já vai estar um pouco mais vacinado aí pelas verpons, pela nossa vida, pelo complexos, para não cair nessa condição. Então, é como se houvesse uma gradação, né? A própria Cognópolis, as Cognópolis que existem, nada mais são do que a tentativa de se imitar nessas comunex mais avançadas, onde há um isolamento natural da baratrosfera, justamente
fazer um bolsão, né, de pessoa criar essa imunização, né?
Por isso que o debate, né, as ICs, o voluntariado ajuda demais, que é exatamente a gente está tentando desfazer uma paragenética carregada multimilenarmente por alguns séculos, né? A gente custo emissivo, vamos supor, 1950, não tem nem 100 anos, não tem nem um século essa condição. Então, quanto mais a gente conviver aqui, mais trocar ideia, mais escrever, mais fazer TENEPS, mais a gente vai estar qualificando aí a nossa paragenética.
E aí, a imunização tem aquela lógica tipo do veneno também? Tipo, é a dose do veneno que a pessoa consegue...
É, o que faz aguentar. Você ficar imune é você ter ali um antígeno que vai desencadear, né, a reação do sistema imune para ele se defender. Quando entrar em contato de novo com aquele antígeno, ou para antígeno, até já escrevi sobre isso num balanço existencial, lá num artigo de paraprofilaxia, quer dizer, quais são esses para antígenos, né, que a gente tem que entrar em contato, se é que a gente já entrou. Lá, estou lembrando aqui, lá no curso de Saquarema que a gente deu, uma aluna comentou isso. Não, eu tive medo porque é como se eu tivesse entrado em contato com consex assediadoras do meu próprio passado. Então, o assediador é como se fosse esse parantígeno. Ele vai desencadear uma série de reações e aí a pessoa, né, tem que ver como que ela vai reagir para esse processo. Então, quem é intermissivista, quem já assumiu algum nível de posicionamento no voluntariado, só de ser voluntário já isso já acontece. Mas quando ela vai professor, verbetógrafo, autor e tal, ela está... se expondo mais a esse tipo de... esses antígenos, né, esses parantígenos extrafísicos, e ela vai se fortalecendo com relação a isso, principalmente quando ela começa a fazer a TENEPS. Né? Acho que a TENEPS é o grande momento aí desse processo.
Aí eu queria te fazer uma pergunta, pegando tudo isso, mas assim, amarrando com como que a pessoa, ela que convive com alguém que tem esse tipo de paracomorbidade, como que ela pode atuar no sentido de atenuar? Porque às vezes, assim, não é o caso que é dela, mas ela está diretamente envolvida, é uma situação que ela tem que conviver, né?
Sim.
E saber lidar, né, com essa situação, enfim, ver como é que pode ajudar, né? Eu sei que tem todas, você colocou várias técnicas aqui, mas qual seria a postura mais adequada, né, para essas pessoas que lidam com casos diretos, assim?
Sim. Porque existem doenças agudas e doenças crônicas, né? Assédios de 5 minutos, assédios de 5 séculos. Então a pessoa tem que ter essa noção de que às vezes, dependendo da situação, é uma coisa crônica. Não adianta ela ficar ansiosa e querer resolver isso em 5 minutos. Então ela tem que primeiro se conscientizar da responsabilidade dela. Naquele contexto, se ela está ali envolvida, não adianta ficar com raiva da outra pessoa que é a doente, a assediada, etc. Ela tem alguma participação nisso. Ela tem que ter essa paciência, quer dizer, ela tem que ir devagar, dando exemplo, atendendo aqueles surtos mais agudos, aquela agudização daquele processo, com paciência, ajuda, com remédio, com internação, com uma conversa, com um arco voltaico. Então, de alguma maneira, ela tem que atuar nesse sentido. E vendo o progresso, né? Vendo se a pessoa quer melhorar nesse sentido.
Depende da pessoa, né? Fazer essa,
exatamente,
essa mudança.
Ela tem que dar o exemplo e tentar ajudar a pessoa, né, a se colocar à disposição nesse sentido. Beleza? Obrigado. Tem aqui? Alô? Tem lá também?
Pedro, eu queria debater um pouquinho contigo. Me chamou muita atenção a tua casuística que você coloca ali no hospital, e até correlacionado com a própria definição, quando você coloca ali, cabendo ao parapsicolus do homem e mulher, saber para diagnosticar e atender tais demandas em conjunto com a equipe extrafísica de amparadores. A minha pergunta para você, eu estava pensando assim, no meu caso, obviamente dentro do meu limite, eu consigo perceber algumas situações, perceber a conexão com o paro, na hora que você percebe, você entra mais, entra menos, aquela situação. E consigo ter, acho que, razoável parceria e destreza nesse aspecto. O detalhe é, olhando o paper e pensando sobre, eu sinto uma dificuldade em fazer um aprofundamento mental somático na casuística. Então, eu tenho uma tendência de associar de uma maneira um pouco fácil, então começa uma coisa, associa na outra, quando tu vê, você está lá, sabe, no outro lado. E o que eu percebo é que quanto mais a gente aprofunda, pelo menos comigo, quanto mais aprofunda no processo mental somático das paravivências, mais isso gera novas paravivências, o que me afasta um pouco das novas paravivências. Não sei se entende esse paradoxo, porque ao ter um volume maior de informação, eu acabo associando mais e acabo me distanciando do processo de maior aprofundamento. Não sei se fica claro o que eu estou querendo dizer.
Daquele caso vivenciado.
No todo. Porque, ou seja, o acúmulo de vivências, por ter uma dificuldade de parar para refletir, acaba cessando o ciclo virtuoso de um processo de aprofundamento.
Uhum.
Entende? Então é como se o aprofundamento gerasse vamos dizer assim, num curto espaço de tempo, um aumento das vivências, da ampliação, da cognição, da conexão com o paro. Esse aumento de vivências faz eu me perder, faz eu não conseguir continuar aprofundando.
Entendi.
Então, o que eu queria ver contigo é como é que você consegue fazer que a vivência ela tenha vamos dizer, um aprofundamento mental somático e não superficial, que eu sinto que às vezes eu vou até a primeira linha, mas não leio o capítulo inteiro, entende o que eu quero dizer?
Uhum. É um desafio, acho que para todos nós. Eu não consigo dar cabo de todas as vivências nesse nível, de parar, aprofundar, é muita coisa. Eu resolvi pegar esse porque eu comentei, é mais didático, teve essa participação antes, por exemplo, eu associo muito com... Às vezes, quando a gente recebe um pedido da TENEPS, acontece esse tipo de manifestação, né, do amparador. Então, eu fiz essa associação com o processo de pedido de exame com o pedido da TENEPS ali pela presença do amparador. E aí resolvi fazer esse aprofundamento. Mas eu me coloco muito na sua condição também. A Cris, eu chego em casa e conto algumas coisas, e ela fala, nossa, você devia escrever um livro, você devia escrever mais, você devia se dedicar mais. Mas eu tenho a limitação da própria dos próprios pacientes, que a gente não pode expor, né? Então tem que ficar tudo muito diluído, e o próprio tempo nessa condição. Então, é isso mesmo. Quer dizer, eu acho que tem que registrar aquilo que é mais substancioso, o dia a dia, desassédio, sinalética, essas coisas, eu não tenho como. Eu passo por cima, é muita coisa. Quando eu consigo perceber, por exemplo, tem aquele caso que eu também quero trazer aqui, que eu atendi uma... Eu até fiz essa... salientei isso aqui em função desse outro caso, porque às vezes, quando tem esse desacoplamento da consciência, o próprio doente, ou a pessoa, ela acusa que aconteceu alguma coisa. Ela fala, o que aconteceu? Essa aqui não percebeu nada. Então, quando são casos que chamam mais atenção, aí eu dou mais atenção, porque esse outro que eu estou comentando foi para a TENEPS, eu percebi o que era o bastidor extrafísico, a gente entende mais desse processo do assédio, como é que ele funciona. Então, tentando te ajudar, né, essas vivências que vão se acumulando, eu vou classificando, significativas ou habituais, usuais, nesse sentido. Entendeu? Tem alguma coisa a mais, e às vezes eu não dei bola, eu classifiquei como, sei lá, dia a dia, usual, e na TENEPS eles me puxam a orelha, ou me chamam a atenção, ou fazem eu anotar aquela condição. Então, eu vou tentando transitar nesse caso. O que me chamou a atenção, que eu acho que é novo, didático, diferente, inédito, o que é usual e o que eles, às vezes, me ajudam a perceber.
E teve alguma coisa no teu histórico de desenvolvimento que ou mudar alguma prática ou algum processo em si que fez uma qualificação? Porque por exemplo, no meu caso, faz acho que uns 2 a 3 anos, eu comecei a perceber o quanto faltava reflexão no meu dia a dia. Então, eu pensava muito, associava muito, raciocinava muito, mas para mim é muito diferente um processo de raciocínio e um processo de reflexão.
Total.
E isso para mim foi uma surpresa. Foi nossa, né? Eu sempre me vi como uma pessoa que refletia, mas não, falta muito a reflexão. Eu venho tentando trabalhar com isso ao longo do tempo, e é isso que eu percebo, que esse movimento me leva para um patamar muito mais mental somático, que me permite aprofundar. Ao aprofundar, eu começo a abrir para a percepção, ao abrir, eu começo a refletir menos.
Então, sim. Tem que ver exatamente o perfil. Quando o perfil é mais, vamos supor, executivo, há uma tendência disso acontecer. Então, em momentos que eu estou mais nesse modo, pela correria, pelo, sei lá, plantão, muito paciente, não sei o quê, há uma tendência disso caminhar exatamente dessa forma. Quer dizer, reflete menos, tem menos tempo, até pesca uma coisa aqui e ali, mas, enfim, está meio que na sobrevivência. O que me ajuda quando eu não estou nesse padrão, é tentar ir para o caminho contrário ao que seria a minha tendência natural. Minha tendência seria mais ou menos igual à sua. Mais raciocinar, mais intelectual, mais até certo ponto refletir, ficar nisso. O que mais me ajudou desde, assim, 2004, 2005 foi a mudança da chave, em função de uma experiência com o Valdo, que eu já contei aqui também, da clarividência dele no hospital, foi o quê? Não pensar, não fazer nada. Chegar e mexer com energia. Chegar, então eu chego, vou lá na sala que eu vou ficar, exteriorizo a energia, porque a sala é usada por mais pessoas, então eu limpo aquilo tudo do meu jeito e ando tudo, no caso, lá na clínica ou no hospital. Agora eu estou ficando mais na clínica. Então, eu desço, vou lá, tem uma sala, vou ali, vou lá na área onde o pessoal lancha, subo, entende? Isso é meio variado, mas eu tento dar uma geral trabalhando com energia nesse sentido. Quando eu volto e vou atender, eu já não sou mais eu, assim, eu já estou mais para lá do que para cá. Então, isso me ajuda muito mais do que ficar, do que esse caminho que você falou. A intelectualidade me levando para o psiquismo. Não, eu tento encarar o processo energético já, e aí depois, como a intelectualidade é mais a minha praia, eu já estou mais tranquilo. Então, entende? Eu tento fazer isso. Às vezes não dá, às vezes sei lá, tem caixa, eu chego mais em cima da hora, eu percebo que é um outro nível de atuação. Então, o que mais me ajudou foi fazer esse tipo de hábito, né? Hábito energético, de chegar e instalar um campo ali, aí você vê, nossa, você fica mais tranquilo, por mais que esteja um caos, milhões de exames, pacientes, não sei o quê, quando eu ficava no hospital, então era nítido. Eu estava como se fosse em slow motion e o pau está comendo intrafisicamente e às vezes extrafisicamente, entende? Porque você está mais lúcido para o processo energético. Então, esse é o desafio, é manter isso o tempo todo.
E você acha que isso seria uma estratégia assim, mais geral? Ou você associa isso ao seu perfil de, ok, o processo mental somático de reflexão para mim já é mais natural, se eu me deixar, eu vou nessa linha e eu preciso encarar mais essa parte de...
É difícil de responder, porque eu acho que essa tendência ajudaria muita gente por causa de limpar o ambiente. Então você já vai estar num local mais seu. Então mesmo que a pessoa não seja tão, sei lá, da intelectualidade, ela vai se beneficiar desse processo e também da proximidade com os amparadores. Então, agora eu estou lembrando do próprio professor Valdo, que é macaco velhíssimo, fazia isso, né? Ele ia 2 horas antes, às vezes, nos compromissos e limpava o ambiente. Então, se a gente pensar por aí, talvez seja uma medida para todo mundo.
Ou seja, muito mais do que encarar o processo parapsíquico, tu está colocando a questão da antecedência, tá falando isso, eu lembro uma...
Da prática.
Né, uma vez, né, quando o Val estava trazendo aquela questão da dispersidade, né, e puxando mais, lembro que eu perguntei para o Val qual que, na visão dele, era a chave para uma pessoa chegar à dispersidade, que quisesse, na minha cabeça, ele ia fazer aquela conjectura da paragenética com o cosmos, e ele chegar 15 minutos antes. Essa é a chave para você chegar... Na dispersidade. E aquilo me impactou muito, sabe? Aquele negócio...
E eu acho isso máximo, porque o nosso povo aqui é ruim de horário demais. O povo chega atrasado, chega em cima da hora. Olha, então assim, é uma grande superação essa condição. E se chegar antes e mexer com energia...
Sai de baixo.
Sai de baixo. É outro nível.
Obrigado.
Mas é um desafio, né? A gente está tentando chegar nisso. Tem a Terezinha... Ah, tem aqui primeiro.
Ali na página 3, a última pergunta da reflexão, quais as pendências holocármicas em jogo? Dentro desse contexto holocármico, você pode falar um pouco mais da relação entre a gravidade da comorbidade e o nível de enrosco grupocármico que a consciência tem, ou até mesmo da responsabilidade da tarefa?
Sim, é interessante e é muito difícil, porque cada caso às vezes varia. Em geral, existe uma condição, o que a gente tem dificuldade às vezes é ver o nível de comprometimento, que é a sua pergunta, né? O nível de comprometimento daquela com o sim, no caso doente, com relação ao todo. Então, vou te dar alguns exemplos. Então, tem casos na minha família, né? A família estendida, vamos chamar assim, que a pessoa teve um câncer, daqueles câncer arrastado, que ficou muitos anos... E era uma família já sabidamente complicada, com estigma grupocármico, que é esse processo, né, de assédio. Então, uma condição bem crítica nesse sentido. E eu estou citando ele porque o professor Valdo ajudou, né, e acompanhou essa condição toda. E ele comentou que muitas vezes, esses casos de uma doença que vai crônica, que vai sendo... incurável, e a pessoa fica naquela condição, é como se fosse holocarmicamente, aquilo ajuda, porque os assediadores, isso sensibiliza os assediadores. Pelo grau de sofrimento que aquela consciência está tendo, atenua essa condição. Pelos anos que a pessoa fica ali, aquela condição não é fácil, né, para ninguém. Então, a pessoa, ela está na condição de vítima, está passando por isso, é como se fosse uma depuração holocármica, que eu cito aí, na última listagem. Ela não é santa, ela está passando por isso em função do passado, quer dizer, ela está, o povão fala purgando, né, o karma. Né? É mais ou menos essa situação, mas do ponto de vista extrafísico, a pessoa fica numa situação tão, tão difícil, tão, tão, tão crítica, que isso... Isso acalma os assediadores, sabe? Isso afasta os assediadores. Isso é um caso. Outro caso que o professor Valdo comenta também, tem gravado em tertúlia, que é totalmente paradoxal. A pessoa, mesma coisa, uma doença crônica, fica na UTI às vezes meses, mas ela é amparada, ela é lúcida extrafisicamente, os amparadores tiram ela fora do corpo enquanto ela está na UTI e ela começa a fazer uma série de recomposições extrafísicas, de acariações, de ajudar a família com os amparadores, de afastar o assediador da família. Então, quem olha do ponto de vista intrafísico, a pessoa está entregue às baratas, está lá, inconsciente, na UTI, só que ela tem uma ficha, né, holocármica muito boa, já tem uma equipe que ajuda, então eles usam, entre aspas, essa pessoa extrafisicamente para fazer essas reconciliações. Então, a pessoa está lá, na UTI, ao invés da família, né, brigar, ficar tudo alterado, vai tudo acalmando, as pessoas vão se reconciliando, sabe? E ela, quando dessoma, deixa a condição, deixa a família, deixa o status daquela família numa condição melhor. Então, você tem esses dois polos aí. Por isso que tem que sempre olhar o caso, o ambiente, né, o holopensene. Então, eu tento, quando vou atender alguém, é assim, o que predomina aqui? É amparo? É assédio? É guia cego? Uma coisa assim mais familiar, né, sem lucidez, mais morna, vamos chamar assim. Então, esses parâmetros nos ajudam a não ter apriorismo, né? Porque a vida humana, ela nos condiciona a doença é ruim. Então, isso não presta, isso é ruim, é involuído. E às vezes não, às vezes quem é o melhor de todos é aquela criança que vem com o corpo todo alterado, né, com paralisia, e você vê ali, ela é um mar de energia, né, um cosmos de energia positiva. Então a gente tem que ir com calma nessas avaliações holocármicas. O maior exemplo é esse macrossoma idiota, né, que se a gente olhasse intrafisicamente, a gente poderia pensar que é uma pessoa com problemas sérios do ponto de vista holocármico, que está passando por isso. Né. Entende? Então, tem que olhar o caso, tem que olhar o resultado, tem que ver se tem amparo, se os amparadores têm entrada, porque essa é uma realidade, né? Quando a gente fala de assédio, a grande maioria da humanidade não tem amparo, né? Não tem... E as pessoas na religião acham que Jesus está olhando tudo, e não é assim, né? No caso prático, quer dizer, a pessoa às vezes está mal acompanhada, ela está assediada, porque ela não fez por onde de angariar amizades extrafísicas, né? Pelo egoísmo, por uma série de condições. Então, isso é uma realidade bem impactante, né? A evolução natural é a pessoa, para ela conquistar isso, ela tem que se doar, ela tem que fazer assistência. A primeira assistência que ela recebe é uma assistência de função, não é para ela, é pelo trabalho que ela faz, que é o que muitas vezes nós, né, a maioria está nessa condição. Então ela vai, daqui a pouco, pelo fato de ela se dedicar tanto a uma determinada tarefa assistencial, começa a ter chance de ter pessoas extrafísicas que conseguem ficar mais com ela, holocarmicamente também estão mais liberadas, dependendo do que ela faz, justifica. Aí ela começa a ter um amparo pessoal, que é um outro nível, acima do amparo de função. Então, o melhor dos mundos é quando você faz esse casamento, quer dizer, você tem um amparo pessoal e você tem um amparo de função. Então, você está lá dando um curso, tem um amparador da TENEPS, por exemplo, vamos colocar ele nessa condição de um vínculo maior, né, de interesse pessoal, e ali vem, dá o exemplo lá de Saquarema, vem alguém da região e vai atuar junto, porque ele tem interesse naquele trabalho que está sendo feito ali, e há esse entrosamento das equipes. Quando há, isso que eu comentei aqui, coloquei aqui, ó, número 4, né, assediador intrafísico com satélites extrafísicos, é mais difícil dos amparadores ajudarem. Porque a própria pessoa, ela é carne de pescoço, ela é difícil, ela reclama, ela não quer mudar, ela só quer ver o lado dela, entende? Então, ela mantém os assediadores dela extrafisicamente. Tem um caso que a gente também pôde acompanhar com o professor Valdo, a pessoa voluntária da Conscienciologia, bem, bem próxima, que, né, se tentou de tudo para melhorar esse ambiente e aí tem uma condição de transição, não é tudo ou nada. Às vezes, enquanto a pessoa está atuando, ajudando, voluntariando, ajudando os outros, ela consegue se manter mais ou menos bem. Mas se ela sai disso, volta, dá dois passinhos para trás, volta esse holopensene, as consciências voltam, porque ela chama, né, ela evoca, e aquilo tende a se manter. Então, a convalescência do ponto de vista extrafísico, tem essa contraparte. Quer dizer, quanto mais eu melhorar, quanto mais eu reciclar, eu encarar, eu me expor, né, com cinco baia, estou aqui, escrever livro, quer dizer, quanto mais eu me colocar nesse abertismo, mais eu vou estar melhorando as minhas companhias extrafísicas. Quando eu fiz aquele... Vai até sair o livro do conselho, eu estou comentando isso lá. Esse caso que eu chamei de recim parapsíquica. Eu passei pelo primeiro acoplamentário, aí cheguei lá, tive uma espécie de vexame, né, para mim. Né? Não aconteceu nada demais, mas eu vi que eu fiquei travado e tal. E aquilo desencadeou uma reciclagem mais profunda, porque eu tinha muita experiência extrafísica, com parapsiquismo, mas eu não levava tão a sério, não era ativo nessa condição, era mais passivo. Os amparadores vinham, me tiravam do corpo, eu percebia as coisas, eu tinha facilidade com clarividência, ficava nisso, não corria atrás. Isso desencadeou uma mudança. E aí, na época, o professor Val estava falando muito da cosmoética destrutiva, que é você não deixar nada pedra sobre pedra, você, às vezes, vale a pena, em vez de fazer uma reforma, você colocar tudo abaixo para a coisa nascer mais correta, né? Porque senão vai nascer torto de novo. E eu pensei, eu vou tentar fazer uma reciclagem onde não vai ficar, eu brinco lá, pedra sobre pedra, né? Pedra sobre pedra, sei lá. Não vai ficar nada. Então eu vou rever minha vida toda, aí vi o processo do relacionamento, vi a cidade, resolvi mudar para cá quando acabasse a residência. A medicina eu resolvi continuar, porque achava que, né, valeria a pena. E aí o que eu falava era o seguinte, a minha intenção aqui é tentar mudar as minhas companhias extrafísicas, porque de alguma maneira isso deve me dificultar a mudar esse ego, esse meu ego, essa tendência minha. E aí, meu objetivo foi exatamente esse, de lá para cá a coisa realmente só foi mudando. Então a gente tem que pensar que a gente tem responsabilidade também perante as companhias extrafísicas, porque se a gente mantém um determinado padrão, a gente ainda se conecta, né, a essas consciências. Então é isso. Então quando a gente consegue ficar mais dócil aos amparadores, quer dizer, você ser mais orientado extrafisicamente, é um grande passo, né, na evolução. A gente já está bem mais tranquilo. Então, a gente notava direitinho a preocupação do professor Valdo. Quando pessoas do passado dele chegavam e essa pessoa tinha, de algum modo, amparo ou não? Ela foi trazida por um amparador mais pessoal que ela conquistou ou pela equipe de parasocorristas, vamos chamar assim, que, né, conseguiram trazer ela aqui para ele dar? Ele dava muito mais atenção. Aquilo era um caso mais, como se fosse mais crítico, mais de UTI, para a pessoa se, né, recompor e, de algum modo, você tentar ajudar ela, para ela ter sinapse para mudar esse padrão de conexão com essas consciências. Mas é aquilo que eu comentei, a vida humana ela é muito difícil, porque aparentemente está todo mundo aqui, é tudo igual, mas é totalmente diferente, né, por causa da ficha, da FEP. E aí, se a gente consegue ter essa noção de parapsicosfera, de aura, de percepção do ambiente, a gente tem uma noção, ou pelo menos uma noção menos imperfeita da realidade daquela pessoa, daquele caso. Mas olha, a gente vai ter dois cursos, né, agora. Em dezembro, autopesquisa holocármica, que a ideia é a gente dar essa noção geral, esses princípios, né, como abordar essas questões holocármicas. E depois, em janeiro, na prática, né, o que fazer na recomposição. A gente vai falar bastante desses processos aí.
Professor Pedro, bom dia a todos. Parabéns pelo paper. Aqui na página 4, na questão do autoassédio, na quinta linha, tem uma referência do Valdo que diz que toda doença significa algo intraconsciencial, mal resolvido, seja nessa existência ou em vidas pregressas. E... então, a minha pergunta é o seguinte, porque em seguida você traz ali, depois na cosmovisão, no item 11, que é o micro assediador invisível. Acho que até que é um verbete, não é?
É, do professor Valdo.
Então, né? Tá. Eu queria saber, por exemplo, uma pessoa, né, eu tenho uma casuística familiar de uma pessoa que, a partir dos 58 anos, ela desenvolveu uma doença celíaca. Nunca teve nada. Isso tem a ver com esse processo desse microassediador invisível?
Não sei dizer. Pode ter ou não. Por que eu digo? Porque existem, por exemplo, a doença celíaca, ela tem uma base genética muito forte. A clássica, a pessoa vem, problema de gene lá e tal. E tem outras que a pessoa acaba se manifestando. Ela é heterozigota, ela tem uma predisposição, e aí o ambiente acaba piorando aquilo. Esse ambiente, nesse ambiente pode ter vírus, pode ter esses componentes que às vezes nem a medicina não sabe. Mas uma coisa foi bom você tocar nesse assunto, que é bom a gente comentar, que é o seguinte: além disso tudo que nós estamos comentando, né, da paragenética, do holocarma, dos assediadores, existe o meio, né? Nós estamos vivendo uma vida onde a tecnologia avança muito e o processo de processamento de alimentos, essa tecnologia, ela é um pouco antagônica ao corpo, vamos chamar assim. A química é muito forte. Então, a pessoa com 50 anos desenvolve uma doença, às vezes ela tem muito atenuante ali, porque às vezes é processo do meio. O que ela pode pensar, nós devemos pensar nisso, é a qualidade do que a gente consome, para a gente não cair nessa. Então, agrotóxico, essas comidas multiprocessadas, industrializadas, excessivamente, sabe? Então, assim, se não veio da natureza, desconfie, né? E vindo da natureza, você tem que olhar ainda para ver se não tem muito agrotóxico. Então, ver o processo dos orgânicos, né? Fazer esse investimento é o que nós podemos fazer, entende? Porque depois de uma determinada idade, esse componente da intrafisicalidade, ele começa a pesar também. E aí a gente tem que colocar isso na equação. Às vezes não tem nem tanto contexto kármico. Tem porque sempre vai ter, porque né, pegou aquela pessoa, mas às vezes tem um atenuante grande ali, que o problema é mais do zeitgeist atual. Né? Então a gente tem que abrir o olho. Né? O professor Valdo falava muito em assédio bioquímico. Então a pessoa toma muito café, toma muito açúcar, a pessoa é viciada, entre aspas, nesse processo. Ela tem que abrir o olho visando ali os efeitos imediatos, né? Por exemplo, refrigerante, essas coisas nem se fala. Né? Então, ficar atento ao que a gente consome, porque isso é o que vai denotar daqui a 10 anos, muitas vezes, uma doença crônica. Né? Quer falar?
Eu vou fazer só mais uma pergunta do online aqui. Duas perguntas de Curitiba, na verdade. Tiago Pontes, primeiramente, ele pergunta para você aqui na página 1, no item afinidade, onde você comenta, no tocante a seriexometrologia, ali você cita três pontos. E ele pede para você comentar o holopensene da estatística, além da interseção com a medicina, como um fator que sugere conexão com o grupo da conscienciologia, equipex do enumerador? Como qualificar o pensene estatístico como ferramenta de análise autopesquisística e grupo kármica?
Sim, é como se fosse um peão, né? A gente pode... A tecnologia ajuda nisso, aqueles mapas mentais, que você pega uma palavra, ela é a central e ela dá outras variáveis. Né? Então, se você pegar a estatística, a gente tem... vou pegar o caso da Cristiane. A Cristiane Gilabert, o professor Valdo, desde cedo pediu para ela mexer com a questão estatística, entre aspas, da comunidade. Então, você vê, é a matematização da comunidade. Quantas pessoas tem, quantos homens, quantas mulheres, onde mora, quantos são família, quantos pets. Então, fazer essa anatomização nesse sentido. E aí, você vê nitidamente uma relação com o processo de grupo karma, né? Então, é matemática e grupo karma. Você pega o ICGE do Flávio. Então, o próprio Guilherme Kunz tem essa base também. Então, tem alguns voluntários que vêm dessa parte mais estatística, de matemática e números, e estão tentando, né? Então, nas últimas vidas, provavelmente, chegar na condição da consciência. Então, essa condição de consciência é condição do grupo. Então, você vê o Feinstein aqui, ele está nesse métier, que envolve grupo, porque ele mexe com epidemiologia, matemática e a condição estatística propriamente dita, né? No caso dele, mais a medicina. Mas, então, veja, a estatística, ela entra nisso tudo. Aí a pessoa tem que ver, no caso, se ela tem estatística, o que mais? Então, estou dando esses exemplos para mostrar. A Proexis do Flávio é mexer com dados estatísticos da comunidade. A Cris escreveu um livro sobre pesquisa estatística na comunidade, além da história. Então, tem um componente historiográfico também. Então, a estatística aparece muito na Rosa, né? A professora Rosa Nader tem muito essa pegada. Osvaldo, Vernet. Então, você vê, a matemática, ela participou muito da nossa vida. Se você lembrar da própria enciclopédia, né? Da Lambert, foi um dos cabeças lá da enciclopédia, ele era matemático e tal. Então, tem essa raiz bem óbvia, assim.
Muito bacana. E quando você falou da matematização de conceitos, aí foi uma das questões que surgiram aqui no debate, eu fico pensando até na própria forma, né, do verbetográfico, dos papers
total,
aqui, na escrita conscienciológica, há uma matematização, né, há uma retilinearidade na forma da escrita. Né?
Exatamente. Então, o Confort, ele tem essa condição da matematização. E qual que é o objetivo? É você fazer desse microcosmos aqui, que é, vamos supor, um verbete, um paper, essa forma, se relacionar, se afinizar ao processo do maxicosmos, ali, do macrocosmos, que é a paramatemática. Né? Então você vê que, na verdade, nós estamos voltando lá em Pitágoras, que Pitágoras é que tinha essa noção parapsiquismo e matemática. Né? Quer dizer, você tudo é número. Tudo você pode enxergar como números, como eu tentei fazer aqui no começo, né? Duas definições, cinco páginas, que o Sovaldo tinha esse hábito. Então, se a gente consegue perceber a nossa realidade desse modo, com o parapsiquismo ainda, a gente vai adentrar para a matemática, que é o que rege a lei do cosmos, a lei de causa e efeito. Então, é bem nesse sentido que a gente está aprendendo aí. Né? Ok, acho que tem mais ali a Camila?
Oi, Pedro, parabéns aí pelo paper e pela abordagem do tema. Essa questão da paracomorbidade foi algo que que eu pesquisava assim, mais no início da consciologia, né? Porque eu fazia medicina, daí eu comecei a estudar a consciologia, né? Expandi o paradigma para essa questão multidimensional, parapsíquica. E aí eu comecei a refletir sobre os diagnósticos paraetiológicos das doenças, né? Então, você identificar não só a causa orgânica, mas essa questão toda multidimensional envolvida. E aí, assim, lendo o seu paper e, né, ouvindo a discussão, eu classifiquei assim, alguns grupos, né, de possíveis diagnósticos, e aí eu queria que você me ajudasse em relação a uma condição específica. Aí o primeiro aqui que eu tinha colocado foi essa questão realmente dos furos na paraimunidade, né, que aí engloba a questão de assedialidade, autoassédio, heteroassédio. A outra foi a questão que você falou com o Lucas, a depuração holocármica, né, então às vezes a pessoa já vem ali com aquela paragenética, que às vezes não é um assédio específico, mas já vem com aquela paragenética ali direcionando para aquele caminho. A questão do assédio bioquímico, né, que você comentou agora. E você comentou de uma outra condição, que seria essa questão do macrossoma idiota, né, da consciência que ela tem, teoricamente a paragenética otimizada, né, a questão da assedialidade resolvida, mas mesmo assim tem aquele processo de doença instalado. Então, como que você classificaria esse diagnóstico paraetiológico? Né?
Esse último caso é bem interessante, porque tudo leva a gente a pensar que essas consciências mais avançadas, ao invés de a gente pensar numa super saúde intrafísica, eles têm uma super saúde extrafísica e eles se colocam por baixo na condição intrafísica para poder fazer um rapport maior, para poder dar exemplo, para poder ser elemento de superação, autossuperação. Então, o que manda no processo evolutivo é a gente conseguir ter autoridade moral perante os assediadores. E autoridade moral significa auto-sacrifício cosmoético, quer dizer, você passar por situações de auto-superação difíceis em que você demonstrou que você foi capaz de fazer isso. Então, esses serenões, eles se colocam em situações críticas para mostrar que é, né, que é possível, que apesar, quer dizer, eles superam o corpo. A gente ainda precisa de um corpo bacana para poder fazer o básico, às vezes, né, para poder fazer o mais ou menos. Então, é óbvio que depende de cada caso, mas de modo geral, a gente vai encontrar sempre esse povo mais avançado numa condição paradoxal, né, de infiltração e de, às vezes, uma doença crítica como essa. Dentro das suas pesquisas aí, uma coisa que sempre me chamou atenção é o que a gente pode classificar como paracontágio. Né? Acho que até no dicionário tem um verbete desse lá da OIC. Paracontágio. Então, a pessoa ela tem uma predisposição para a genética, mas ela não manifesta aquela condição. Mas aí ela chega no ambiente, vamos supor, faz uma viagem. Tem caso, a preocupação do professor Valdo no início da Conscienciologia eram viagens internacionais exatamente por isso. A pessoa ela está bem aqui, uma vida nova, corpo novo, família nova. Aí ela vai entrar em contato, como se fosse com esses parantígenos antigos. Lá, vai volta para a Itália, vai numa vida antiga dela, vai encontrar um amor do passado lá. E aí, ali, se deixar, fica naquela condição. Então, é um a pessoa estava, entendeu? Aquilo estava adormecido. Aí vai aquilo, acende, ela tem uma passa um tempo ali, aí tem que ver os efeitos colaterais, se teve ou se não teve. Para contágio, o professor Valdo sempre contou uma coisa que me instigou bastante, que ele atendeu uma menina que estava com tuberculose, uma garotinha. Ele foi ver, extrafisicamente, estava o avô, que tinha dessomado de tuberculose, que amava a netinha, junto da menina. Então a tuberculose veio pelo processo do avô. Aí você vai falar, mas isso é impossível, porque ele é com CX, ele não transmite essa condição. Mas esse processo holopensênico da doença, daquela condição, daquele acoplamento, daquela assimilação, aquela convivência, acaba manifestando. A menina nova, predisposta, ela tem ali a bactéria, só que ela não manifesta porque ela tem imunidade boa. Mas se você cria um ambiente extrafísico, aquilo se manifesta, aquela doença se manifesta. Então veja, esses paracontágios vão desde um processo, entre aspas, básico como esse, como uma doença física, tuberculose, até condições do passado X, envolvendo grupos, envolvendo retrodoenças, envolvendo retrotraumas. Então, é fascinante isso, né? Para quem estuda, gosta dessa condição de doença, patologia, anatomia, fisiologia, a gente começa a olhar tudo isso com outros olhos, né? Então, você começa a ver que a coisa é muito mais embaixo, né? Só que a gente não consegue generalizar. Às vezes tem aquela pessoa que está aí, teve uma baixa imunidade, pegou tuberculose, tem nada que ver com nada extrafísico. É um processo físico, você vai tratar, vai melhorar, entende? Porque senão as pessoas tendem a achar que tudo tem assédio, tudo tem predisposição, né? Então, acho que a consciência terapia tem essa responsabilidade, né, de trazer essa abordagem ampla, né, de mostrar, e aí lá no set, quando eu atendia lá, a gente via que aquele caso mostra, às vezes, uma realidade muito rica nesse sentido, né? Não só nisso tudo que a gente comentou aqui, mas de maneira muito mais abrangente. Né?
Pedro, tem o oposto também, né? O professor Valdo, por exemplo, a hipótese dele ter sido lá o Nostradamus, né? E ele trabalhava lá com os pestilentos e trabalhava e não se contaminava de jeito Exatamente, nenhum, né? Mexeu com isso e tal. Não tem esse oposto também? Tem...
Essa é o padrão, né?
Para a disposição contrária, né?
Quer dizer, a pessoa mais rígida do ponto de vista energético, ela tende a ter uma imunidade mais avançada, né? Nós estamos falando dos casos de exceção. O caso padrão é esse, quer dizer, quem está mais em dia tem uma autodefesa maior, né? Ele trabalha com os amparadores, e aí nesse caso é interessante, paradoxalmente, se vê que a família dessomou da peste e ele não, né? Isso até veio contra ele. Então, é paradoxal por conta disso. Né? Ele que estava mais na linha de frente, mas em função do processo energético, do macrossoma, da própria equipe extrafísica, aquilo acabava blindando. Né? A desperticidade, eu acho que tem muito a ver com isso. Né? A condição do corpo fechado, isso tudo entra nessa linha de conta. Né? E aí, lá na frente, às vezes, vai ter a condição do macrossoma idiota, que é totalmente exceção. Né? O padrão é a gente ver essa relação mais... Por exemplo, doenças congênitas é uma coisa que a gente... Poderia estudar demais para ver a paragenética com as doenças congênitas, como é que isso se pega, né? As marcas de nascença paragenética, né? A gente estuda isso um pouquinho lá no livro Serexologia, mas enfim, aí dentro tem um cosmos, né, de possibilidades. Mas acho que nós estamos chegando no nosso tempo, né? Pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês, pessoal aí de casa, né, os teletertulianos. É mais um caso para a gente estudar, né? Mais uma temática, ver que é muito abrangente, né? A gente está tentando aí tatear essa realidade para entender mais dos processos da paraperceptibilidade na prática, né? No cotidiano. Queria agradecer a equipe aí toda do Epicentrismo Debate pela ajuda. Obrigado.
Obrigado, Pedro. As pontuações de hoje, então, nós tivemos 63 espectadores simultâneos, 229 acessos e 24 presentes. Fica o convite aí para todos os interessados em se fazerem presentes sexta que vem aqui no Tertuliário ou participar online conosco novamente do próximo Epicentrismo. Até mais.